Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. 32 Grosvenor Gardens. Falei de Londres como se fosse para mim a cidade única, porque Londres reuniu em uma só impressão as suas sensações diferentes que me calaram ou veram calcar.
Ave Roma, Bilsa,
Paris, Veneza, Nova York, Boston, Washington. É preciso, para cada um desses nomes, fazer a um transporte. De raça, clima, arte, passado, sem ter a impressão inglesa equivalente, mas eu pretendo ter tido em Londres a sensação de vida suprema que tem em Paris, de encantamento que se tem em Roma ou Florença, de morte radiante que se tem em Pisa, de poder marítimo e solidez aristocrática que se tem em Veneza, de opulência mocidade, e beleza humana que se tem em Nova York, de silêncio, de extinção intelectual em Boston, de instituições civis indesdigvescas que se tem hoje em Washington diante do Capitólio. Tudo isso transportado já de eis, fazendo-se, por exemplo, a redução da impressão do Forum para da Torre de Londres, ou do catolicismo para o protestantismo, como quem dissesse do Papa para o arcebispo de Cantuaria, ou do Vaticano para a Lambeth Palace. Não pertenço ao número dos solitários dos Durfortes, que bastam a si mesmos e podem viver consigo só de arte, de história, de paisagem, de pensamento. Londres, com a sua grandeza, o seu imperio, os seus vastos horizontes interiores, as suas estátuas, o seu friso do Partenon, os seus torros alados da Síria, os seus cartões de Rafael, teria sido para mim uma solidão asfixiante se eu não tivesse encontrado no meio dela um círculo íntimo onde descansar a imaginação da acuidade ou da plenitude de todas aquelas impressões. Sem um mediador plástico, eu não teria ficado ali, apesar de todas as minhas afinidades. Se eu tivesse que definir a felicidade, diria que é a admiração, o sentimento do quebrio em conta de participação com os que nos são harmônicos. O elo de união foi para mim 32, Grosvenor Gardens. Não tenho espaço nestas páginas para colocar os retratos do dono e da dona da casa. Só direi do primeiro, nas suas roupas de doutor Dufort, que o seu molde diplomático está para o Brasil tão irreparavelmente perdido como para Veneza o dos seus embaixadores dos séculos XVI e XVII. Da baronesa de Penedo basta me dar este traço. Vivendo mais de 30 anos com a corte e a sociedade inglesa, ela não pôs nunca no segundo plano as suas amizades ainda as mais humildes, e exerce sempre a hospitalidade da sua mansão de Londres à boa moda do nosso país, com a mais igual afabilidade para todos, o que bem mostra a altivez de raça de uma Andrada. Entre os íntimos de Grosvenor Gardens, eu vim encontrar Rancés, Marquês de Casar la Iglesia, o mais belo homem do seu tempo, que não sei se não terá fundado, em expiação do seu perfil, alguma trapa andaluzia, o Marquês Fortunato, que representava a realeza e chitinta de Nápoles tão fielmente como se Francisco Doidvoi ainda habitasse Capodimonte, o velho John Samuel, que nos contava histórias do velho Brasil, tendo vivido a moda no Rio de Janeiro no Pú de Pedro e, ou outro velho, Saraiva, o dicionário português de Londres, verão e inverno em um casacão que lhe descia até os pés, a longa barba inculta, a pele entalhada como um retábulo espanhol, com um montão de livros debaixo do eixo e brouço em cada bol, primeiro e último amigo de Dom Miguel na Inglaterra, e que desde 1834 se consolava do desterro, da pobreza, do frio de Londres com os alfalrabios e seus ouvintes. Encontrei aí ainda Amin Clark, o famoso correspondente do Jornal do Comércio, a quem depois sucede a Betty Noire de Zacharias, um desses old gentlemen que a Inglaterra pode mandar ao estrangeiro, com certificado, como espécime nacional, purpurina, nada do que é essencialmente inglês. Perfil, carácter, são maneira, por que condizeto, humor, orgulho insular, de estar representado neles, P. Pellegrini, o caricaturista de Vanity Fair, um dos artistas napolitanos que invadiram com a sua loquacidade alegre, o seu riso comunicativo, a sua mimica irresistível, a fria e reservada sociedade inglesa e tomaram conta dela. Devo também citar Hemingway. Este há 50 anos serve em Londres e de correspondente aos seus amigos do Brasil e de Portugal, a todos hospeda, agasalha, enche de obsequios, dando-se o incomodo de ir até a Alemanha por um rapaz que o pé quer colocar em uma casa de Hamburgo, tomando o trem de Calais, mal acaba de chegar da Escócia ou de Manchester, para deixar no Sacré-Cœur de Paris uma menina que não quer continuar em Roehampton, indo a Lisboa, e se preciso for, a madeira para acompanhar um doente que foge o inverno inglês, pronto sempre, incansável nas suas funções de provedor de brasileiros e portugueses na Inglaterra, há meio século, e além disso o oráculo na City, nos grandes bancos, quando se trata de interesses comerciais dos dois países. Esses eram alguns dos íntimos de 1874-76, período a que me refiro, sem contar os brasileiros que ali se achavam no Brasil. Em períodos anteriores sei que o foram, entre outros, Musuros Pachá e o Infando Juan, pai de Dom Carlos de Espanha, o doutor Genial de Mussi, médico fiel da família de Orleans desterrada, e o republicano Dupont, proscripto do Império, companheiro de Ledru Rollin e de Louis Blanc, o velho barão Leonel de Rothschild, o marquês do Lavradio. Modelo dessa distinção e urbanidade portuguesa que parecesse requintar sobre todas as outras aristocracias. A legação do Brasil estava naquele tempo no seu maior brilho. Pertencia ao número das casas que tinham o privilégio de receber a realeza, isto é, o príncipe e a princesa de Gales. Muitos argumentos me foram apresentados na mocidade em favor da monarquia. Nenhum, porém, teve para mim a força persuasiva, a evidência, destes dois, um que me foi formulado no Píncio, outro que me foi formulado em Hyde Park. A princesa Margarida de Saboia e a princesa de Gales. Há republicanos de boa fé estética. Apoiamos tanto os barbaros como os anachoretas de parte. Aí eu não quisera apresentar outros. A monarquia moderna faria bem a bem para sustentar-se em promulgar a lei salica em sentido contrário, isto é, em neutralizar ainda mais o poder neutro, estabelecendo a realeza exclusiva das mulheres. Seria isso fazer política experimental, que não se basearia somente no esplendido e pacífico jubileu da rainha Victoria e na calma relativa em tempos cruis para a Espanha da regência de Dona Maria Cristina, mas no profundo interesse das massas pelos dramas de que a primeira figura é uma mulher. A entrada triunfal em Paris dos restos de Napoleão Nunca não fará um quadro como que Tacito nos deixou do Campo de Marte. No dia maravilhoso em que foram depositadas no túmulo de Augusto as cinzas de Germânico trazidas por Agrippina. Se ao prestígio da posição se alia na mulher radiação da mocidade e da beleza, pode-se dizer que ela tem no cetro com um condão de fada. A formosura das rainhas tem, quando é perfeita, um reflexo seu exclusivo, combinação de bondade e soberania, de encanto pessoal e grandeza nacional, de dependência, tremor mesmo do destino, e proteção e amparo para os que se acolhem ao seu manto, que forma a dupla projeção, ascendente e descendente, do povo ao trono e do trono para o povo, que na ordem espiritual fez a rainha dos anjos comparar-se a si mesma com o arco-íris. Além da família real de Inglaterra e da alta sociedade de Gagravia, mais farca que a cerca, vinham à alegação príncipes estrangeiros reinantes ou destronados, como esse jovem príncipe imperial, azagaiado na cafrária, e cuja morte, e tão ingloria que parece predestinada, me faz sempre lembrar a de Saldanha em Campos Oril. Era para a sociedade que o famoso Cortais, inspirando-se nas glorias dos grandes cozinheiros, formava o cortejo dos seus pratos arquitetônicos, verdadeiras obras-primas, com que depois pretendeu, segundo me disseram, arruinar a coroa de Itália. Ouvi também que ele, seguindo ainda nisso as tradições dos mestres da arte, mostrara uma vez o seu reconhecimento servindo em um dos banquetes do Quirinal uma composição sua inscripta no cartão real Ala Penedo. Naquele dia o diplomata brasileiro há de ter dito, como Chateaubriand, quando deram o seu nome a um beefsteak. Agora sim, não posso mais morrer. Uma dessas representações de Monsieur Cortais diante de testas coroadas, com toda a encenação que reclamava, inclusive o grupo de belezas profissionais da alta sociedade inglesa. Não podia deixar de apagar de todo o espírito um jovem em homem adido de legação brasileiro o prestígio, se o conservavam, das decapitações reais da convenção ou de Weitel. Não me tomem por um sibarita, porque inclinei diante de um de grande chefe como de ange de um artista. Aio infaldreit almões um alô instituto, dizia Talleyrand. Entre o festim de Trimalcião e um menu composto por um estilista francês, há como, entre a dança das almés e o minuete, a longa distância de civilização que separa a sensualidade da elegância. De todos os sentidos é realmente o paladar o menos intelectualizável, o que admite menor grau de ascetismo. Mesmo a taça de Boilon servida a Madame de Menon em Saint-Cyr, ou a taça de chá preto que conforta a rainha Victoria no terraço de Osborne, é sempre um gozo material. não pode sofrer a transformação por passateta a tornar-se uma pura saudade o araroma das rosas e das violetas. O idealismo de ir susceptível à cozinha artística revela-se em não se palmente bom sabor que ela visa. A sua ambição seria deixar ao paladar uma sensação vaga, leve, imaterial, quase apenas de um perfume, como a do bouquete no vinho, à vista, porém, a impressão duravel de um quadro, de uma natureza morta pintada por um mestre. Que ingrato colorido, porém, o dos seus molhos, dos cremes nevados, das suas gelatinas e primeiros. Entretanto, poesia real, verdadeira, no alimento são, natural, patrio, assentimento, tradição, culto de família, no prato domestico, na fruta ou no vinho do pais. A nós do norte do Brasil, criados em engenhos de cana. O aroma que recende das grandes caldeiras de mel nos embriaga toda a vida com a atmosfera da infância. E assim como a poesia na cozinha de cada pais, há um quê de arte na cozinha ornamental, cozinha de refinamento, e que se procura elevar pelo desenho e pela forma até o motivo do banquete, e fazer historia fazer política. O leitor me perdoará a confissão, mas eu não devia calá-la em formine elite a informação mundana estrangeira, a influência aristocrática, artística, sumptuaria que descrevi. Assim como anotei um banquete real em Grosvenor Gardens, poderia notá-la em um baile dos Astors em Nova York, é a mesma impressão de uma tarde de corso na Vila Borghese, de uma manhã de Drurine Row em Londres, do grande dia de corridas em Ascot, a mesma do jubileu da rainha em Westminster e do jubileu de Leão XIII no Vaticano. Não posso negar que sofre o magnetismo da realeza, da aristocracia da fortuna, da beleza, como sentiu o da inteligência e o da gloria, felizmente, porém, nunca o sente sem a reação correspondente. Não o sente mesmo, perdendo de todo a consciência de alguma coisa superior, o sofrimento humano. E foi graças a isso que não fiz mais o que passar peso do que pela sociedade que me fascinava e que eu vá vir de dadinho e traqué pela cacia dos escravos. O fato, entretanto, é este. Se o fosse somente capaz da impressão política, social à escravidão, à oligarquia dos partidos, e minha falsa compreensão do papel do imperador e da função monárquica, ter-me-me talvez, depois da morte de meu capai, feito queimar o meu bajeora e alistar-me sob a bandeira norte-americana. Por outro lado, no momento de que pendia a minha carreira, eu tivesse tido exclusivamente a impressão de arte, teria, quem sabe, igualmente inclinado em política para a república. É como explico em Portugal o republicanismo de Ramalho Ortigão, Bordalo Pinheiro, Oliveira Martins, em suas estreias, como uma revolta contra o caráter inestetítico da instituição, do reinado em que desabrocharam. É assim que explico em Entre Nós o republicanismo de Castro Alves, de Ferreira de Menezes, do meu Pedro de Meireles, de Salvador de Mendonça, de Quintino Bocaiúva, de Lafayette Rodrigues Pereira, de Pedro Luiz e outros. O que me impediu de ser republicano na mocidade foi muito provavelmente o ter sido sensível à impressão aristocrática da vida.